sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de março de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata eletrônica da 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura no dia 16 de fevereiro de 2023, às 9 horas e 12 minutos. Encerramento no dia 16 de fevereiro de 2023, às 10 horas e 37 minutos.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declara aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 6 de março de 2023. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de Lei Ordinária número 21 de 2023. Institui o Programa de Prevenção Audiovisual para Alunos da Rede Municipal de Ensino no município de Formosa. Vereador Hermes Costa, projeto de lei ordinária número 17 de 2023, dispõe sobre a sinalização de contêineres e dá outras providências. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 16 de 2023, torna obrigatória a aplicação do projeto Posso Ajudar nas unidades de urgência e emergência do município de Formosa. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária número 7, 2023, dispõe sobre o mês do Laço Branco, homens pelo fim da violência contra a mulher, no âmbito do município de Formosa. Vereador Hélio de Iraci Chegou, projeto de lei ordinária número 18, de 2023, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde no âmbito do município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 19 de 2023 dispõe sobre a criação do sistema informativo QR Code no município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Todos os projetos serão encaminhados às comissões. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de resolução.
Projeto de resolução. Vereadores Roberta Brito, Marquinho Araújo, Índio de Assis, João Batista, Felipe Vilarins e Joelson Trovão. Projeto de resolução número 4 de 2023 dispõe sobre a criação da Galeria Lilás no âmbito do Poder Legislativo do município de Formosa, estado de Goiás, que consiste em um espaço reservado para mural de fotos de vereadores, mulheres de todas as legislaturas e da outras providências.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Gostaria de pedir aos autores e propositores desse projeto de resolução que incluísse a vereadora Kátia Rodrigues, procuradora da mulher, nesse projeto de criação da Galeria Lilás, por gentileza, se for possível.
Peço ao Diogo que faça a inclusão do nome da vereadora Kátia Rodrigues. Peço ao primeiro secretário de continuidade à pauta.
Dos mesmos autores, projeto de resolução número 5 de 2023, institui no município o Prêmio Mulheres Empreendedoras de Formosa, Goiás e da Outras Providências. Emendas. Vereador João Batista, emenda aditiva número 8 de 2023, acrescenta o dispositivo ao artigo 3º do projeto de resolução número 7 de 2022, de 5 de outubro de 2022. Emenda aditiva número 9 de 2023, acrescenta o dispositivo ao artigo 2º, parágrafo único, do projeto de resolução número 10 de 2022 e de 20 de outubro de 2022.
Todos os projetos serão encaminhados às comissões. Peço ao primeiro secretário que faça dê continuidade à leitura da pauta das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, indicações de autoria do vereador Nema, número 957, de 2023, fazer reforma e fechamento do muro do destacamento da Polícia Militar do Distrito de Santa Rosa. Número 958, de 2023, fazer recuperação, encascalhamento e patrulhamento na estrada dentro do PA Morrinhos. Número 959, 2023, fazer recuperação, encascalhamento e patrulhamento da estrada dentro do PA/1. Indicações da vereadora Kátia Rodrigues. Número 1068/2023, providenciar manutenção geral da iluminação pública em toda a extensão da Avenida Ângelo Chaves, no bairro Centro, Formosinha. Número 1069/2023, divulgar e promover campanhas de conscientização referente ao Março Lilás, que aborda sobre a prevenção do câncer do colo de útero no município. Vereador Subtenente Clésio, número 12/2023, fazer pavimentação asfáltica da Rua 10 do bairro Dom Bosco. Só informando que houve uma alteração do texto dessa indicação, não é a mesma que provavelmente estaria na pauta que foi disponibilizada aos senhores. Tá? Só informando que houve uma correção. Número 13/2023, fazer troca de lâmpadas na Rua 3, número 307, esquina com a Avenida Formosa, próximo ao Quero Carnes. Indicações do vereador Mundim. Número 667/2023, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua projetada do setor sul. Número 668/2023, realizar operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 20 do bairro Jardim Oliveira. Número 669/2023, realizar operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico no anel viário próximo ao cemitério Cruz das Almas, no bairro Parque Serrano. Indicações do vereador Wellington de Paiva, o Conde Paiva. Número 229/2023, providenciar o patrulhamento e encascalhamento na região do Gonçalves, distrito do Bezerra. Número 242/2023, buscar novas parcerias com empresas privadas para a venda ponta a ponta, ou seja, produção e comercialização direta, produtor e empresa, para todos os agricultores familiares, pequeno, médio e grande, estimulando a produção local, sobretudo de hortifrutis e todos os itens. Número 243/2023, fazer pavimentação da rodovia GO-484, proximidades do confinamento Mário Pinto, para melhorar a infraestrutura da trafegabilidade para produtores rurais, transporte escolar e moradores da região.
Pela ordem, presidente, secretário, essa é uma GO do Estado, né? Eu não tenho nada contra meu amigo Con, que é um parceiro aí da zona rural. Fizemos esse requerimento, esse ofício, por duas vezes já esse ano, direcionado ao Estado. Mas parabéns ao nobre vereador Con, fez para o município, para munir força, e vamos ver se não consegue arrumar, né, vereador? É só essas minhas palavras.
Indicação de autoria da vereadora delegada Fernanda, número 802/2023. Cumprir a Lei número 278/2015, que dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre o direito à isenção deste imposto nos casos previstos em lei e da outras providências. Indicações do vereador Felipe Vilarins, número 742/2023. Fazer operação tapa-buracos na Rua 1, quadra 19, lote 1, bairro Formosinha. Número 743/2023. Fazer operação tapa-buracos na Rua 15 do bairro Formosinha. Indicações do vereador Hermes Costa. Número 397/2023. Sugerir a operação tapa-buracos na Rua 1, atrás do espetinho do Goibra, do Gobira, no bairro Formosinha. Número 398/2023. Sugerir operação tapa-buracos na Rua 6 do setor ferroviário, próximo ao Sport Bike. Número 399/2023, sugerir a operação tapa-buracos na Rua 10, esquina com a Rua 7, setor Primavera. Indicação do vereador Índio de Assis. Número 316/2023, fazer manutenção da iluminação pública na Via 5 do setor de Chácaras Abreu. Indicações do vereador João Batista. Número 1078/2023, divulgar e cumprir a Lei 842, de 15 de fevereiro de 2023, que institui o programa Água Doce no Distrito JK, no município de Formosa. Número 1079/2023, divulgar e cumprir a Lei número 843, de 15 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a criação do programa Saúde Bucal para atendimentos e assistência odontológica em crianças com deficiência no município de Formosa. Número 1080/2023, divulgar e cumprir a Lei 844, de 15 de fevereiro de 2023, que institui o programa Saúde e Bem-Estar da Mulher no município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, número 822, de 2023, fazer reforma em toda a extensão, em toda a unidade básica de saúde do Parque das Laranjeiras. Número 824, de 2023, fazer operação tapa-buracos na Avenida 1 do bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Luciano Martins, número 644, 2023, morar toda a extensão da Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira, no distrito do Bezerra. Número 645, 2023, construir uma academia ao ar livre e instalada na Rua Travessa 7, Praça do Beco, no bairro São Vicente. Indicações da vereadora Roberta Brito, número 898, de 2023, incluir como temática transversal no currículo básico das escolas municipais a prevenção à violência doméstica a partir do sexto ano do ensino fundamental. Número 899/2023, implementar cursos de formação profissional para atuação educacional de crianças com transtorno do espectro autista nas escolas do município. Vereador professor Schneider, indicação número 165/2023. Fazer reforma da Academia de Saúde da Avenida D, em frente à Escola Pedro Chaves, no bairro Jardim Oliveira. Número 166/2023, construir um estacionamento Espinha de Peixe na Rua 9 do setor Nordeste, próximo à Escola Municipal Professora Gabriela Amado. Número 167/2023, construir canaletas para escoamento das águas da chuva na Rua 19 do bairro Formosinha. Indicações da vereadora Simone Ribeiro, número 497/2023, providenciar manutenção da estrada rural que dá acesso à localidade denominada Projeto Paranã e que seja feito um planejamento para manter essas estradas transitáveis durante todo o ano. Número 498/2023, fazer pavimentação asfáltica na Via 15 do setor sul. Número 499/2023, fazer encascalhamento na vicinal da Forquilha Grande no quilômetro 74. Indicações do vereador Valdson José, número 91/2023, criar campanhas de conscientização para que não sejam deixadas jogadas garrafas de vidro nas ruas da cidade. Número 92/2023, criar campanhas de conscientização a fim de que os donos de cachorros que levam seus animais para passear carreguem consigo sacolinhas plásticas para recolher as fezes dos animais. Número 93/2023, construir uma faixa de pedestres na Avenida Ângelo Chaves, em frente ao antigo supermercado Robel, no bairro Formosinha. Indicações do vereador Hélio Diracin Chegou. Número 1093/2023, fornecer cursos profissionalizantes para trabalhadores que atuam na limpeza da cidade. Número 1094/2023, sugerir a obrigatoriedade do ensino de Língua Brasileira de Sinais, Libras, na formação inicial e continuada do Magistério, professores da Educação Infantil e demais profissionais da educação no município de Formosa. Número 1095/2023, fazer operação tapa-buracos na Rua Trajano Dutra, no bairro Centro.
Pela ordem, presidente, só um questionamento aqui, lógico.
Com a palavra, vereador Joel Strogo.
Sobre o projeto do vereador Hermes Costa, o 17/23 dispõe sobre a sanitização de contenda e da outra providência. Em 2017, nós fizemos esse projeto e ele já tinha esse projeto, né? Então, nós fizemos indicação por vários anos, inclusive esse ano fizemos indicação. Então, esse projeto já é existente, né? E meu projeto foi barrado, por isso já tem esse projeto. Aí, nos anos posteriores, fizemos indicação. Só essas minhas palavras, viu, presidente?
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para o tema livre.
Só senhor pela presidente. Ordem, presidente. Senhor presidente. Só pela ordem, vereador.
Com a palavra, vereador doutor João Batista.
Vereador Gerson Trovão, nós verificaremos essa lei. Se o senhor tiver o um número em mãos, se puder passar, nós... Aí faremos o arquivamento e o devido arquivamento e comunicaremos ao vereador.
Com a palavra, vereador Hélio Diracy Chegou, como primeiro inscrito do tema livre.
Senhor presidente, na verdade não era nem inscrição no tema livre, é só fazer aqui, trazer informação à presidência que o vereador, professor Schneider, por motivos pessoais, deixa de comparecer na sessão de hoje e pediu para que trouxesse a informação à presidência, bem como a todos os pares.
Ok, está justificado. O vereador Índio está em Brasília também no outro compromisso, pediu para justificar. só fazer um comunicado aqui. Amanhã está previsto a presença do governador Ronaldo Caiado na inauguração do tomógrafo e uma ala lá no hospital, às 9h30. Nós antecipamos a sessão de amanhã para as 8h, e a gente pede a contribuição. Caso o governador venha, todos estarão lá presentes. Se o governador não vier, todos estão convidados a participar dessa solenidade lá no hospital, que é um feito importante para a nossa cidade. A sessão na quarta-feira será uma sessão solene para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. A sessão solene às 19h foi passada. Tá bom. E a sessão solene das 19h foi passada para o mês seguinte. Então esses são os comunicados que eu queria fazer antes que todos se retirem do plenário e depois não fica sabendo. Nós já alteramos a pauta e está no site. Aquele parecer que a doutora Fernanda havia pedido jurídico, já está em mãos, protocolado no sistema para todos aí. O senhor quer falar? Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras e por presente. Só queria, presidente, pedir ao senhor, para a gente poder ir ao líder, à líder de governo, vereadora Cátia Rodrigues, a questões das licitações, presidente, dos caminhões, do caminhão da energia, que tá, a cidade está toda escura, e precisamos, eu tenho várias reivindicações aí dos moradores, mais de 20, e realmente uma parte da cidade está escura, e não tem um caminhão, tem que ser feito uma licitação.
Parte, vereador. A licitação, inclusive, entrou e retiraram, mas foi. Não falaram o motivo, né?
Diz que foi denúncia, segundo me falaram, né? Foi uma denúncia. Então, eu peço o seguinte, presidente e líder de governo, a vereadora Cátia, que, junto ao executivo, faça uma licitação emergencial. Nós estamos com o Magno na Zona Rural, está patrolando, sem caminhão para jogar cascalho. Foi feita a licitação, denunciaram, não sei de onde partiu a denúncia, mas peço aos vereadores que estão aqui, talvez o vereador que faça a denúncia, que ele primeiro deixa acontecer, né? Deixa fazer a licitação, deixa o serviço acontecer, depois denuncia. Se houver irregularidade de caminhão e máquina, depois ele denuncia, mas a população está sempre prejudicada, tanto da cidade como da zona rural. A zona rural são mais de 7.200 quilômetros. Eu estive lá no final de semana, difícil. Patrola lá, dá uma chuva, cria toleiro, porque não tem caminhão para jogar cascalho, não dispõe de máquina. Então vamos deixar acontecer a licitação, depois se houver regularidade, os nove vereadores que acharam que está errado, que denuncie, não tem problema, denuncie. Prenda quem quiser prender, devolve o dia que tiver que devolver, mas a maior parte da população está sempre prejudicada. Essa é a minha reivindicação, estou preocupado, porque realmente é difícil. Quem pediu a parte, só pode falar.
Bom dia, né, a todos, colegas vereadores, obrigado, vereador Trovão. Pela parte, vereadora, eu não posso concordar com o senhor em nenhum momento a respeito desse fato. Dinheiro público é coisa séria, eu faço isso com muito respeito, mas dinheiro público é coisa séria. A gente tem investigações em andamento a respeito de superfaturamento de caminhões que estavam sendo locados, alugados pela Prefeitura Municipal de Formosa por preços altíssimos. Pessoas já estão delatando, inclusive pessoas próximas e até o próprio chefe do Poder Executivo dessa cidade. E eu digo mais, quem deve mudar a forma de fazer a licitação, de fazer com mais moralidade e respeito, é o prefeito. O prefeito é a sua turma que tem que mudar o jeito de agir. E não imputar, muitas das vezes, porque eu imagino que até esse caso possa ter havido uma intervenção realmente do Ministério Público e do Poder Judiciário, a gente tem que aplaudir os promotores e toda a justiça que tem buscado recuperar dinheiro que está sendo desviado dos cofres públicos dessa cidade. Então, faço isso com muito respeito ao senhor. Estou com o senhor nessa luta pela zona rural, para que tenha realmente estradas de qualidade, que consiga escoar a produção. Mas é inadmissível a gente vir aqui falar, deixa fazer a licitação, a gente que é o fiscal do dinheiro público falar, faz o que quiser com o dinheiro público e depois a gente vai ver o que faz. Eu não consigo concordar com todo respeito ao senhor e eu preciso pontuar aqui meu posicionamento. Obrigada.
Boa parte, vereador.
Deixa eu dar a resposta para a senhora rapidinho, depois eu dou para o vereador Cátia. Eu estou falando para o senhor da licitação que não aconteceu. Ah, que aconteceu, que foi preso, foi condenado, tudo bem, estou falando de uma outra licitação. O não aconteceu, não foi filmada, é feita a denúncia. Então, eu estou falando para a senhora, primeiro, a gente tem que deixar acontecer para a gente denunciar.
Mas é que parece que já tinha erros no edital, senhor vereador.
Mas como é que eu vou denunciar a licitação?
Eu posso ensinar o senhor a fazer essas averiguações.
Eu vou dar a parte agora, por favor, só deixa eu falar.
Eu posso mostrar para o senhor os erros e até capacitá-lo com todo prazer. Agora, quando a gente fala em cuidar do dinheiro público, começa no momento em que é feito um edital de licitação. E é muito melhor, inclusive, que seja evitada uma contratação ilegal do que o dinheiro seja desviado para depois ficar correndo atrás do prejuízo.
Vereadora, então, foi assinado o contrato? Tudo é necessário. Vereadora? Foi assinado o contrato?
Claro que não, porque então, exatamente o edital foi suspenso.
Depois do contrato, só faz a denúncia, se for
desverdade. Não, senhor. Primeiro que eu, com todo respeito, eu não aceito que o senhor queira me ensinar a trabalhar e fiscalizar as contas desse município. Com todo respeito. Eu respeito o trabalho do senhor.
Uma parte, vereador
Trovão. E é assim que é feito fiscalização, sim.
Eu também respeito o trabalho da senhora.
Fiscalização de
contas públicas. E eu não dirigi a palavra à senhora.
Inicia.
Eu não dirigi a senhora.
Não, e eu sei.
Eu não falei que foi a senhora que fez denúncia, eu falei.
E ainda que fosse, não teria problema. Não tem problema.
A palavra é minha, doutora, pode falar.
Estou dizendo apenas com todo respeito, eu entendo que o senhor entendeu.
Beleza.
Agora, desde o edital, a gente pode
agradeço, senhora.
Cuidar para que as coisas sejam feitas com mais respeito e moralidade.
Doutora Cátia, com a palavra, eu dou a palavra para a senhora.
Obrigada, vereador Trovão. Apenas para somar com o assunto que está em pauta, eu falei na prefeitura agora, a nova licitação não pode ser aberta enquanto a que está em andamento não foi encerrada. E está aguardando um parecer final do Ministério Público para poder encerrar essa licitação para que depois possa abrir a outra. Então, nem A, nem B, nem C. O fato de não estar a nova licitação em andamento é porque enquanto não se encerrar essa que está em aberto, não pode iniciar outra. Então, aguardando aí o posicionamento do Ministério Público para que seja encerrada essa licitação e aí imediatamente vai abrir a próxima para poder dar andamento aí à questão dos caminhões. Obrigada, vereador.
Obrigado, líder de governo. Então, conto com o apoio da senhora, com o empenho da senhora, porque realmente o povo não aguenta. O povo de São Durão, o povo mais sofre. Né? Então, a gente está lá presente e vê. Então, o vereador Conk sabe, né? O vereador Luciano, o próprio vereador Neyman também que acompanha.
Pela parte da prefeitura, vereador, não tem nenhuma óbice. É apenas aguardando trâmite administrativo mesmo e burocrático, porque enquanto não for encerrado definitivamente essa que está em aberto, não pode abrir outro. Então, é aguardar mesmo, encerrou imediatamente, vai ser aberto outro. A gente sabe do esforço que tem sido para poder ver resolvida essa questão aí.
Fica bem claro, nobres vereadores, o vereador Trovão não é a favor de nenhuma fraude, de nada. O vereador João é a favor da coisa transparente. Meu mandato durante 6 anos sempre foi assim. Graças a Deus, ao longo dos meus 56 anos, nunca respondi um processo na minha vida. Minha vida é limpa. Mas eu fico preocupado é com a população, presidente. Minha preocupação é que o tempo está passando e o povo está lá, na situação difícil. Né? Hoje eu até filmei alguns eixos que depois vou mandar para o senhor. Né? A situação é difícil, a gente fica preocupado porque o povo fica lá, que é mais prejudicado nas operações, infelizmente a população que não tem nada a ver com isso. Então é só isso, é que eu encerro minhas palavras.
Com a palavra, vereador doutor João Batista.
Meu assunto era outro, mas eu vou fazer só um comentário breve. Se está tendo problema, na minha opinião, minha humilde opinião, é questão de gestão. Se houve problema na questão da abertura da licitação, do processo licitatório, então o problema acho que está aí, é rever quem está fazendo esses processos, se teve alguma irregularidade, tem que ser averiguada e a licitação não pode seguir. Infelizmente, é essa questão e tem que ser respeitado. Então, mas meu motivo de pedir a palavra era outro, era falar que na última sexta-feira nós fizemos aqui a abertura da nossa frente pela saúde do nosso município, tá? De estudos e apoio à saúde do nosso município. Tivemos aqui a presença de poucos vereadores, apesar de muitos terem se comprometido a vir. Mas, mesmo assim, foi um momento muito proveitoso e é um momento de abertura de mais um canal de comunicação para que a população possa se manifestar e trazer aqui suas opiniões, suas queixas, suas sugestões. A diretoria dessa frente parlamentar é composta por mim como presidente, a vereadora Simone como vice e o vereador Cie como secretário. Tá? Se eu cometi um erro com o senhor naquele dia, estávamos escolhendo também o secretário, o senhor é o secretário dessa frente E eu acredito que nós, junto com todos os outros vereadores que queiram participar e trazer aqui sugestões, possíveis soluções, para que nós juntos possamos criar aí novos projetos para melhorar a saúde do nosso município, para que nós possamos fazer cobranças bem embasadas em queixas da população, na opinião da população, nós faremos e faremos um ótimo trabalho com essa frente parlamentar que funcionará ao longo desse ano legislativo. Tá? Conto com a presença de todos nas próximas. Haverá uma próxima reunião, a princípio, pré-agendada para o dia 29 de março. E eu gostaria que realmente os vereadores trouxessem. Faremos uma boa divulgação, acredito que a população virá trazendo suas queixas, suas sugestões. Nessa próxima sessão, nessa próxima reunião, nós elegeremos aqui as comissões científicas e os conselheiros consultivos que vão participar também dessa frente parlamentar. E o objetivo é, sim, abrir para a população um espaço de fala, um espaço de participação para que nós possamos melhorar a saúde no nosso município. A princípio, também, já escolhemos o primeiro tema, tá, vereadora Roberta? Seria saúde mental, tá? Sugerido aqui pela psicóloga professora Leila e, é claro, aqui é apoiado pela nossa vereadora Simone. E nós trataremos desse primeiro tema. Precisamos entender como é que funcionam os fluxos de atendimento aqui no nosso município. Precisamos melhorar a fluidez desses fluxos, então as pessoas têm tido dificuldade de conseguir o atendimento de forma adequada. Eu acredito que os postos de saúde podem estar tendo alguma dificuldade também. A gente está aqui para ouvir todo mundo e esperamos contar também com a presença da gestão aqui do nosso município, da saúde do nosso município, que é a Secretaria de Saúde, se não o próprio secretário, mas que mande alguém representando aqui para a gente discutir essas questões. Era só isso que eu tinha para falar hoje, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, eu não poderia deixar de utilizar o tema livre de hoje para falar sobre uma situação que eu acho que até de conhecimento de grande parte dos senhores, da sociedade, se não for agora vai chegar ao conhecimento, de uma tragédia que aconteceu nessa madrugada desse domingo, ontem. Uma criança que... Eu acho que meu som está meio baixo, Vailton. Uma criança, ela foi atendida na UPA dessa cidade, estava com alguns sintomas, de náuseas, vômito, febre, um bebê de 2 meses de nascimento, de idade, e ela foi atendida, passou a receita médica. O avô foi a uma farmácia aqui da cidade, comprou os medicamentos, entregou para a mãe. A mãe ministrou os medicamentos seguindo a orientação do médico que atendeu a criança. E, infelizmente, essa criança começou a passar mal, foi ainda atendida, voltou para a emergência da UPA, foi muito bem atendida, socorrida, mas, infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito. Eu queria primeiro parabenizar os profissionais de saúde que atenderam esse caso, que estiveram junto dessa criança desde o início, no primeiro atendimento e depois no momento em que chegou a situação de emergência, e externar todos os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, essa família que está enlutada nesse momento, porque não tem outra palavra para dizer senão uma tragédia que aconteceu. Tudo indica que houve um erro por parte da pessoa que atendeu o avô na farmácia, e o medicamento foi trocado. Então, o medicamento que era de uso pediátrico, na verdade, foi vendido um colírio para tratamento de glaucoma. E essa criança ingeriu, ela tomou o colírio, e 6 gotas, e aí quem é médico, quem é da área da saúde sabe, né, como esses medicamentos são muito fortes. Infelizmente, ela não resistiu. Então, tragédia a gente não explora, a gente se solidariza. Nesse momento, eu me solidarizo. E tenho certeza, estava à frente das investigações ontem e a gente já levantou vários pontos, falhas e erros que precisam ser melhorados, protocolos que precisam ser melhor verificados. E, mais no momento certo, a gente vai trazer... E vamos aguardar, sobretudo, a finalização, a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil, que deu início ontem. Mas é muito, muito triste, sabe? Uma mãe ali chorando, uma família chorando, a dor de perder um bebê que era saudável, que estava ali simplesmente com uma virose, uma coisa que é relativamente comum, né, em crianças dessa idade, e vem acontecer essa tragédia, abatendo aí essa família, comovendo todos nós. Ontem foi um plantão bem difícil, eu estava na delegacia, e foi um período bem difícil para todos nós ali acompanhar e, de alguma forma, tentar confortar o coração dessa família. Vereador Dr. João.
É muito, muito triste, delegada Fernanda. É uma situação bem, bem complicada, mas eu queria sugerir à senhora, se a senhora ainda estiver participando, que solicite um parecer do CRM relacionando o fato, né? E veja se realmente foram adotados protocolos adequados. Algo que eu sempre tenho falado desde o meu primeiro dia de mandato, a questão da informatização que a gente precisa ter no nosso sistema público de saúde, né? Isso parece uma coisa boba, mas muitas vezes o farmacêutico não consegue entender a letra da receita que chega para ele. E aí fica até um pouco difícil entender o que aconteceu sem ter realmente os fatos, né? O que aconteceu exatamente. Mas eu acho que assim, a gente precisa aproveitar a situação para cobrar mais uma vez a informatização. Acho que o sistema da UPA já passou da hora de ser informatizado. Talvez uma receita, parece uma coisa simples, né? Uma receita digitada, impressa, com certeza facilitaria e evitaria certos equívocos que acontecem, a gente sabe que acontece. E outra coisa, não vou questionar a conduta do médico em questão, mas existe uma lei que preconiza a realização de protocolos que talvez pudesse ter mudado um pouco o desfecho dessa situação com o protocolo de sepsis. Então, pelo que a senhora me descreveu aí, não sei, né, o que aconteceu, mas eu acho que seria interessante verificar se os protocolos foram realmente cumpridos, como deveriam ser cumpridos. Tratava-se de uma criança muito pequena, tá? Então, tem muita coisa que precisa ser vista. Depois, se você quiser conversar, a gente conversa fora daqui. Mas tem muita coisa que precisa ser vista e reavaliada em relação a esse atendimento. Acho que não só o possível equívoco aí do farmacêutico, da pessoa que atendeu e viu a questão da receita, como vários outros fatores que podem ter influenciado no que aconteceu. E a gente precisa começar a discutir, debater e tentar melhorar o que tem que ser melhorado, tá? Situações como essa, muitas vezes, são fáceis de evitar, desde que seja adotado o que tem que ser adotado, o que já é preconizado, e a gente sabe que não, nem sempre é seguido da forma como deveria. Muito obrigado.
Pois é, doutor João, assim, como eu disse, nesse momento ainda é muito cedo para a gente atribuir responsabilidades e culpas para alguém, precisa ser ouvido todas as partes, mas o que eu fiz em loco e verifiquei é que, por exemplo, os medicamentos eles estavam muito próximos, então o medicamento de uso pediátrico muito próximo ao medicamento de uso adulto, dessa forma, né, um medicamento desse nível para tratamento de glaucoma, as caixas eram muito semelhantes também, do medicamento, então pode ter ocasionado algum tipo de erro, de equívoco. Enfim, nesse momento eu quero mesmo me solidarizar com a família e sim, no momento adequado, a gente olhar para esse caso e verificar o que nós, enquanto vereadores, podemos fazer para que casos como esse não aconteçam. E passa, sim, pela informatização do sistema de saúde, não apenas da UPA, mas de todo o sistema de saúde, ter receitas digitalizadas, prontuários digitalizados, que sejam até protocolos sejam seguidos à risca em todas as farmácias do município. Bastava uma simples pergunta, né? Esse remédio é para uma criança ou é para um adulto? Com certeza já iria estar lá ali a ver pela própria caixa que eram medicamentos diferentes. Um era para uso pediátrico e outro era para uso adulto. Enfim, vamos avançar e conto realmente com todos os senhores e o conhecimento dos senhores para a gente não deixar esse caso realmente no esquecimento, para a gente dar o apoio que essa família merece. A resposta que a família merece vai ser dada pela Polícia Civil e pela Justiça, mas para que a gente, enquanto representantes do povo, faça as mudanças devidas, leis que serão necessárias serem mudadas, se for o caso, e fiscalizações mais apuradas para realmente impedir que uma tragédia como essa volte a acontecer. Então, conto aí com os senhores nessa luta, nessa causa. e minha fala hoje é nesse sentido. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Presidente, senhores vereadores, quero aqui também prestar meus sentimentos à família do pequeno Ravi, priminho aí de uma grande amiga minha, me ligou ontem muito desolada pelo que aconteceu. Infelizmente, é como a gente vem batendo, o doutor João também, no fato de ser digitalizado, né, doutor João, nosso sistema aí de saúde. A gente está aí muito arcaico ainda na questão de não ter digitalizado e ter aí, com isso, salvar vidas, né? Talvez a vida do pequeno Ravi pudesse ser poupada se tivesse um sistema digitalizado. Então, temos que repensar, sim, o mais urgente possível, falar aí com o secretário de saúde. Aquele dia, na sessão, na audiência pública, a gente cobrou fazer cobranças novamente para que isso não ocorra, né? Hoje foi o Ravi e amanhã, né, pode ser aí o familiar de qualquer um aqui nesse parlamento, que isso não aconteça. E também quero convidar vocês para amanhã estar acompanhando aí o nosso programa Mulheres Empoderadas, em homenagem aí ao dia 8 de março, Dia das Mulheres. O doutor João vai chegar mais tarde na sessão, porque amanhã vai estar a nossa Arranide, esposa do nosso amigo doutor João, vai estar aí falando sobre autoestima no casamento. Então, todos aí acompanham na Lance FM 98.1. Obrigada, senhor presidente.
Atendendo aqui um pedido da vereadora Kátia Rodrigues, da Procuradoria da Mulher, nós fazermos um minuto de silêncio pela passagem aqui do feminicídio da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, a vereadora Iane Brena, de 26 anos. Houve uma tragédia, né? E é uma jovem, e a gente quer fazer um minuto de silêncio.
Senhor presidente, muito obrigada. Se eu puder me dar um minutinho aí.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Segunda-feira nós tivemos notícias difíceis aí no final de semana, né? Começar com a morte da nossa presidente aí, uma vereadora atuante, presidente de uma casa de leis, encontrada morta, ainda está sob investigação. O crime, há indícios de feminicídio, mas também há outros indícios. E o fato que sobressai nesta manhã para nossa reflexão, senhores vereadores e público presente, é que a cada dia que passa, nós devemos refletir e analisar o quanto essa luta que nós temos aqui nessa casa, ela é vitoriosa, porque nós aqui no nosso parlamento, senhor presidente, nós temos 4, 5 vereadoras, né, que tem uma suplente, muito atuante, muito convictas do papel na sociedade e muito firmes no nosso posicionamento de lutar por esse espaço, por essa democracia, porque a gente sabe que se não houver a diversidade no parlamento, não tem democracia. E a gente ainda se deparar com esse tipo de violência, né, que atenta contra a vida, que atenta contra a integridade, que atenta contra a dignidade, essa violência, senhor presidente, ela é uma violência contra todas nós. Ela foi silenciada, mas nós não seremos. Nossos microfones estão aqui abertos para nós repudiarmos esses atos veementemente. enquanto estamos aqui, nesse espaço, nesse momento, nessa casa, nesse momento de fala. É muito triste pensar que uma mulher foi silenciada dessa forma, mais uma vez. Mais uma vez, uma parlamentar no país foi silenciada de forma definitiva. Como já disse aqui, os motivos a gente ainda não sabe ao certo, porque o inquérito não foi finalizado. Mas seja qual for o motivo, nenhuma mulher merece ser atentada, ser violentada de uma forma tão cruel como aconteceu. Seja na integridade emocional, psicológica, seja na fala e, sobretudo, atentar contra a vida, como foi o caso da vereadora, que, infelizmente, aquele estado, aquela cidade e hoje o país chora a morte da vereadora, presidente de uma casa de leis. Então, seu presidente, muito obrigada por essa fala, muito obrigada aos nobres vereadores que fizeram aí um minuto de silêncio para nossa reflexão. E, mais uma vez, eu quero parabenizar a todas as mulheres desta casa, todas as vereadoras que estão aqui trabalhando duro pela sociedade, por uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz, e também brigando por espaço, porque todas nós, assim, parece clichê repetir, mas é importante a repetição para que haja uma conscientização. Não é fácil largarmos nossas casas, nossos afazeres, deixarmos, às vezes, nossos trabalhos, nossos projetos pessoais para estarmos aqui pelejando pela população. E, às vezes, o preço que se paga é com a vida, como essa vereadora pagou. Então, eu quero parabenizar a todas vocês e a todas as mulheres aqui desta casa, não apenas as vereadoras, a todas as servidoras, todas as assessoras parlamentares que também aí estão junto com a gente para tudo. É no sol quente, é na chuva, é no frio, é no calor, é na fome, porque às vezes a gente está na rua, tem dinheiro no bolso, mas não tem tempo para parar para fazer um lanche. E isso mostra que nós precisamos avançar cada dia mais. E esse papel não é só meu ou das vereadoras que estão aqui. Esse papel também é de vocês, de se colocarem de forma impositiva na sociedade e de se falarem, se firmarem, de fazerem afirmações positivas com relação ao nosso espaço e à nossa fala. E nós pedimos aí ao judiciário, à polícia de Formosa, a toda a corporação, ao próprio executivo, a essa casa de leis, que não vamos deixar essa bandeira, né, essa peteca cair, porque nós precisamos cada dia avançar. E esse é o nosso papel aqui, e hoje eu lamento muito, muitíssimo, a morte da vereadora. E também quero prestar aqui a minha solidariedade à família enlutada do bebê que faleceu aí de forma tão difícil de se comentar, porque a gente não sabe ainda, né, quem é a culpa, não tem ainda o desfecho da investigação, mas a gente lamenta profundamente, e aqui nosso sentimento é de orar a Deus e pedir ao Senhor Jesus que conforte a todas essas famílias, tanto da vereadora quanto desse bebê aqui em Formosa, que teve a vida ceifada de uma forma tão, tão difícil. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores que faz presente ainda. Nesta segunda-feira, já iniciamos nossa semana, né? Pedir a Deus que nos abençoe e ilumine, que Ele cubra com o seu manto sagrado a cada um dos nossos parlamentares. Solidarize também, vereadora Cátia, essa tragédia que aconteceu com essa parlamentar. É muito triste, né? E saber que isso ainda tem que acontecer e acontece no nosso país, né? É muito triste isso daí. Quero também solidarizar também a família do Ravel. Foi igual Ravi. Ravi. É igual a vereadora Roberta Brito. Hoje foi ele. E amanhã? Quem será? Qual vai ser a responsabilidade de quem? Quem que vai se responsabilizar? Valor nenhum vai tirar a dor dessa mãe e dessa família. É igual a delegada Fernanda também falou aí, que está em investigação e que puna o responsável, para que não aconteça isso mais. Senhor presidente, na sexta-feira, eu fui chamado ali na Avenida Brasília, até o vereador Dr. João passou lá e de carro deu uma buzinada. Estava ali, Dr. João, vendo a situação daquela avenida ali, a questão daqueles fios, viu, Truvão? Que vergonha. Que vergonha.
A cidade toda, né?
Sim. A gente fala da Avenida Brasília, foi um caso que aconteceu, o mototaxista, que é o mototaxi ali em frente, me chamou. Ô, vereador, dá uma olhadinha para você ver que o perigo que está, o serviço, a Equatorial está fazendo aqui e está deixando para trás. Aí tinha uns trabalhadores lá das internet repondo os seus fios, né? Aí eu conversando com alguns lá, e eles falaram, sei, isso aqui tudo é responsabilidade da Equatorial, elas vêm aqui para trocar o poste, e não avisa a gente que a gente viesse junto para poder dar manutenção no nosso fio. Mas chega, corta, vai frouxando os fios, vai ficando no meio da rua. Até tinha um fio ali atravessado na rua 10 ali, com a Avenida Brasília. Falei com o rapaz que estava lá trocando o fio da internet lá. Falei, moço, vai ali e corta aquele fio. Porque se passar alguém aí, deixar do jeito que está aí, qualquer caminhão alto passar aí, vai derrubar tudo pro chão. Então aqui fica a minha indignação. E a respeito dessas fiozaieiras, esses ninhos de guacho que está aqui na nossa cidade, que está uma vergonha. Hoje cedo, já passando aqui, esse poste aqui já está torto de novo. Aqui do lado, aqui do escritório da Equatorial, aqui, ó. Nós fizemos ofício, mandamos para a Juliana, né, e até agora não deu resposta que se vai trocar. Eles fizeram um paliativo, voltou o poste de novo, e hoje vocês podem passar lá de novo, o poste já está pendendo de novo. Passar um caminhão alto ali vai derrubar o poste com a fiação. Queira Deus, não aconteceu uma tragédia. Então, quero aqui agradecer o Marquinhos por ter nos chamado semana passada para ir lá na Equatorial, Marquinhos. E esse ficou de vir essa semana aqui, né, Marquinhos? Então, vamos aproveitar e vamos cobrar aí para ver o que eles podem resolver isso aí, porque a nossa cidade está... É questão dessas fiozaieiras aí. Está muito perigoso, os nossos mototaxistas, nosso trabalhador, sempre que eles veem algum fio assim, quando vê, né? Aquele que não vê, que passa e machuca, a gente está sabendo aí o que aconteceu com vários companheiros nossos. Pois não, doutor João?
Uma parte, ali no final do Emílio Póvoa, tem um que está na altura da cabeça. Você tem que andar de lado assim para não bater a cabeça no fio. Então não é só mototaxista, não. Hoje em dia é pedestre também, tem que tomar cuidado, a gente não sabe se passa energia ou não. Uma vez eu fiz um questionamento à equipe da Enel, liguei no bombeiro, de um que em frente à escola da minha filha tinha um fio nessa situação, baixinho. Qualquer criança que passasse ali podia pegar. Eu falei, não, mas não passa energia, então pode arrancar? Aí eu não sei de quem é. Então quem é que sabe, quem é que tem responsabilidade por isso? A gente pode começar a arrancar esses fios? Porque a vontade que dá é essa, é puxar e arrancar.
Eu arranco, eu corto, doutor. Já arranquei várias vezes.
Andar com uma luvinha de...
Não, andar com alicate. Eu tenho um alicate lá dentro do meu carro.
A luva também,
a gente sabe identificar quem é da internet e quem passa energia. É fácil. Se eu ver um... Hã? Não, mas você sabe identificar, Kátia. A gente sabe identificar. Não, a gente sabe. Eu mesmo sei identificar qual que é fio de internet e qual que não é. Então eu ando. Se eu ver um fio igual estava lá na Avenida Brasília, eu corto mesmo. E depois que a empresa vem aqui, ela vai lá e repõe, então ela faz o serviço direito.
Nesse dia me disseram que era fio de telefonia, que não, a carga é baixa, não dá choque,
não.
Então não teria problema.
Lógico
ficar baixo.
Lógico que a gente tem que tomar cuidado, doutor João e vereadora Cátia, concordo com você que é perigoso, é, mas é muito mais perigoso você ver um fio daquele dali, sabendo que é da internet, você pode ir lá e cortar e tirar ele, do que passar um mototaxista lá e passar o pescoço e cair e vir, como muitos tem acontecido na nossa cidade aqui.
E a gente não sabe qual daqueles lá tem energia, então é melhor evitar, mas de qualquer forma fica complicado a gente ter que andar na rua desviando de fio.
Eu peço até o presidente, as comissões aí de a frente está aí dos projetos, tem um projeto do vereador Truvão, nós melhoramos ele, com autorização de sua, Truvão, nós melhoramos ele e vai melhorar para poder punir e cobrar dessas empresas a melhoria nessas fiação aí.
É uma parte, vereador.
Pois não.
Eu acredito que é uma ação do Código de Postura, né? Eles têm que andar, têm que notificar essas empresas. O senhor mesmo apresentou a emenda, eu criei um projeto, porque eu vi vários acidentes na cidade de Formosa, inclusive, e outra cidade teve um óbito. Ontem, em Planaltina, teve um acidente também com um cidadão que quase decepou o pescoço, está aí em todas as redes sociais. Então, é uma preocupação grande aí do nosso mandato. Cuidado da população, porque essas empresas ganham rios de dinheiro. Eles têm que ter um compromisso, nobre vereador, de deixar a fiação adequada com o projeto no lugar certo, para não correr em colocar em risco a integridade física da população. Igual o doutor João falou, não sou motoqueiro, mas o motoqueiro eu acredito que é mais perigoso, porque ele vem em alta velocidade, num fio desse você não vê. E à noite, por exemplo, né? Então, o PSC novamente aí ao executivo, peço a líder de governo aí, a vereadora aí, doutora Kátia, líder de governo, para que olhe se o projeto já foi sancionado realmente, para colocar em prática a fiscalização, doutora, porque é difícil. Toda cidade, hoje mesmo eu vim trabalhar, eu vi no meu setor novamente um fio solto. Às vezes eu desço do carro, pego aquele fio e rolo no poste, que eu sei que não tem energia. Energia só tem os 3 cabos, os 4 cabos de cima. Então a gente. Só que nós não podemos, né? Se a pessoa de vereador sair da cidade todinha recolhendo fio, é complicado. Nós vamos deixar de ser vereador para fazer o serviço do código de postura. Então eu acredito que, se o projeto já foi sancionado, vereador, então cabe sim ao órgão responsável fiscalizar e multar as empresas. É só isso, meu novo vereador.
Obrigado, Truvão. E com certeza esse projeto, essa emenda, através do seu projeto aí, ela vai ser aprovada, vai ser sancionada. E vai ficar mais fácil da gente até cobrar dessas empresas. Porque no dia lá, presidente, eu perguntei ao rapaz, e esses fios aqui que você está dando manutenção é seu? E esses outros que estão no chão? Se esse aí não é meu, não é nosso. Eu falei, como é que eu faço para identificar de qual que é a empresa? Não, você tem que subir lá em cima para poder identificar. É o que eles fazem, né? Que eles sobem e identificam qual que é o fio dele. Mas e a gente, ou o fiscal de postura mesmo, quando vai identificar aquele fio que está no chão ali? Então, aí, no projeto, vai ser bem melhor para a fiscalização de postura cobrar dessas empresas. Vai estar identificando qual o fio da fulano, que é da ciclano, vai estar ali, ele vai cobrar. Aquele fio que tiver exposto ali, a fiscalização determinou para resolver e não resolveu, vai caber questão de valores.
Lá tem multa, tem tudo.
Tem multa, tem multa, sim. E também, dentro de 24 horas, eles têm que resolver e adequar. Porque também tem uma certa altura para eles utilizarem. E tem muitos utilizando muito baixo.
No projeto tem também a altura, tem tudo.
Pois é, eles estão utilizando muito baixo agora essas colocações de fio. Então, a partir desse projeto aí, Truvão, nós vamos pegar em cima e ajudar a fiscalização, porque nós também somos fiscal. Qualquer um cidadão é fiscal.
Vereador, mais uma parte só para mim.
Pois não.
Já dá uma dentro. Nós temos outro projeto que está tramitando, que vai entrar também a respeito dos caminhões de grande porte e magda. A dentro da cidade, tem um bairro, já vi caminhão, por exemplo, que está em bairro, que fecha toda uma avenida, tira a visão toda do motorista. Eu mesmo vi um acidente lá de frente da minha casa, um caminhão grande lá, né? O cara não tinha visão, entrou e atropelou o motoqueiro. Então, também nós temos esse projeto aí, que caminhões e máquinas de grande porte não trafegar dentro dos bairros e ficar dentro dos bairros. Ele pode trabalhar, fazer sua entrega no horário que tem, horário comercial, e depois ele se dirigir a uma garagem fora da cidade, porque eles põem caminhão grande nas ruas que dá acesso aos bairros, que é curta, é pequena. O cara põe um bitrem lá, tira a visão todinha, sem falar que tem a questão do marginal também, se quando entrar num caminhão desse, praticar ato ilícito, né? Então a gente tem também esse projeto que vai tramitar também agora, mês que vem.
A partir do momento que essa lei estiver em vigor mesmo, não só nós como vereador, como a sociedade também vai fazer grande parte dessa fiscalização. Porque igual você viu aí, né, doutor João, o senhor falou que tinha um fio em frente à escola lá, né? Então, a partir do momento que você identificar aquele fio que está ali, você mesmo pode ligar para a empresa, fiscalização de postura, tem um fio assim, 24 horas não resolveu, aí vai vindo a questão de valores, né? E tomara que essa nossa cidade, questão dessas fiações, resolva esse problema que é muito perigoso, viu, presidente? Obrigado, bom dia a todos.
99% desses fios aí são de telefonia e internet. Quando era antiga Telebrasília, era tranquilo. Hoje, com esse tanto de empresa aí, eles vão fazendo gambiarra e vai botando fio e vai bagunçando e fio vai caindo e não tem ninguém para correr atrás para resolver. E aí vira essa bagunça danada aí. Talvez a gente podia fazer um requerimento aqui, convocar esse pessoal aqui para a gente fazer uma discussão nesse sentido aí, para ver se a gente contribui de alguma forma aí. Com a palavra, vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos. Quero falar aqui sobre a visita que nós tivemos em Goiânia com o governador. Mas antes disso, eu quero evidenciar o amor, o carinho que eu tenho pela zona rural, desde sempre, nesses 43 anos de vida em Formosa. Eu estou sempre em contato. E quando entrei aqui na Câmara, eu fui até a zona rural, obviamente, mesmo não tendo feito campanha na zona rural, acho que eu devo ter uns 3 votos na zona rural apenas, mas quando a gente ganha, a gente vai atrás, né, e escuta as necessidades das pessoas. e constrói pontes, né, constrói relacionamentos no meio político para trazer os benefícios e suprir as necessidades. Então, graças a Deus, desde o primeiro dia de mandato, a gente tem estado em contato com deputados, senadores, como todos aqui têm essa prática, né, é nosso dever, é o nosso papel. Então, graças a Deus, tenho contato com alguns prefeitos de outros municípios e prefeito Cristiomário, Altran de Flores, a prefeita Débora, que é uma amiga que a política me deu de presente, uma mulher guerreira, uma inspiradora, né, aí nesse meio da política. E aí, conhecendo as pessoas da zona rural, a cada dia mais a gente percebe a necessidade deles darem a importância do planejamento, da organização, das associações, das cooperativas, até para que nós, vereadores, venhamos trazer com maior facilidade os recursos. E eu confesso que ser de oposição, não sou opositora, o que é bom para a cidade, graças a Deus, nunca serei opositora, mas quando a gente é de oposição, a gente sofre até para trazer recursos. Então, quando essas comunidades elas estão organizadas, fica mais fácil para a gente apoiar nessas demandas. E aí eu quero evidenciar um grupo da GO 116, e antes de evidenciar esse grupo, eu quero parabenizar os vereadores que estão aí, né, acampados aí nessa zona rural. Nós temos vereadores aqui que a gente sabe que são mais atuantes na zona rural, então quero dar os parabéns, mas sobretudo ressaltar a importância da força dos grupos dentro da zona rural. E existe um grupo de produtores na GO 116 que são muito organizados. E eles, em parceria, né, talvez, não sei, também não cabe a mim, tenho aprendido, até conversei com o líder da Câmara nesse pleito, e a gente falando sobre quando você, talvez você vê no outro vereador, no político, algo que você gostaria que ele mudasse, mas ele não vai mudar, cada um é um, né, e cada um representa uma parcela da comunidade. Então, não cabe a mim saber se o prefeito... qual que está sendo o comportamento do chefe do executivo para com esses produtores. Mas cabe a mim avançar dentro daquilo que eu vejo que é correto. E aí, em contato com esses produtores, já parabenizo, porque eles são muito organizados, e tendo, talvez não tanto, contato com o chefe do executivo, eles também trilham outros caminhos. A exemplo da prefeita Débora de São João da Aliança, que, em dado momento, marcou uma reunião, até fui convidada, não pude estar, o vereador Trovão esteve nessa reunião, e aí, para entrar no trâmite da pavimentação da GO 116. E eu ouvi, infelizmente, também de líderes que, não, mas a GO 116, existem outras GOs mais importantes no estado de Goiás. Mas espera lá, Formosa tem um vão do Paraná. A GO 116 é um eixo que liga a 15 municípios, 2 milhões de hectares, sendo que nós podemos utilizar para produção agrícola, pecuária, dentre outros, 50%. E aí fui convidada para um segundo momento, graças à prefeita Débora, para estar com o governador Ronaldo Caiado. Foi uma reunião fechada na quarta-feira passada, com esses produtores, com alguns prefeitos. Volto a dizer, o prefeito não estava... E eu também, não é mérito meu ir atrás porque estava ou porque não estava. Eu estava, porque eu preciso estar levando junto com esses produtores, né, essa necessidade. Eu tive a oportunidade, fui a vereadora convidada da prefeita Débora e agradeci demais, gostaria realmente de estar com todos nós lá, mas a gente sabe que essas agendas são restritas. E lá eu pude perceber o seguinte, que nem sempre o governador do estado sabe o potencial que a gente tem aqui na ponta. Então eu pude corroborar, fortalecer nas falas daqueles produtores rurais ali os nossos benefícios, nós que estamos lá na roça, na zona rural o tempo inteiro. E ali ele pôde perceber quão grandioso é esse desenvolvimento que nós ainda não temos, que nós já temos e que nós podemos ter ainda mais, com a pavimentação da GO 116. E nós podemos pensar, nossa, mas 137 quilômetros de asfalto é muita coisa. Mas nós temos como correr atrás, né? E eu quero dizer, o meu tempo já está afindando, presidente. Vejo que os vereadores também querem falar. Mas só para reforçar, que nós temos potencial, Formosa pode sim. Estive também com o doutor Lucas, presidente da Goinfra, o mesmo também se colocou à disposição, e eu coloquei mais uma vez a minha vereança para estar fiscalizando também as futuras obras que porventura venham. A GO 116 já entrou no projeto, né, no trâmite de projeto executivo. Até o final do ano existe essa promessa. Eu creio que amanhã o governador vai falar mais sobre isso. Mas só para dizer que Formosa pode muito mais. E eu estou muito feliz, graças literalmente a Deus, por fazer parte desse processo. Gratidão, presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a próxima sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2023. Bom dia a todos.